Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. A todos que estão aí escutando pela Rádio Cabiúna. Na verdade, não pode ser, tá? Apesar que a gente acompanha bastante casos, né, que dá evidências para isso. A gente vê muito vereador calado, muitas vezes, passa o ano e volta ano e a pessoa está ali batendo palma para prefeito, batendo palma para as coisas que não acontecem. A partir do momento quando o vereador fica calado, ele dá margem para a corrupção. A corrupção toma coragem, né? Pessoal, não tem ninguém fiscalizando mesmo, vamos... Só que eu não concordo com isso, que não pode ser um puxadinho. A gente tenta fazer o melhor possível, tenta fazer a melhor parte, nossa parte na cobrança, nas fiscalizações. Foi um ano difícil, viu, Oswaldo? Vou ser bem realista para você. É, em certos momentos até dou razão para o que você falou, que está mais parecendo isso mesmo do que teria que ser, infelizmente.
Tá, mas é aí porque nós passamos pela conversa de onde a gente falava que acho que a Câmara tem que exigir um pouco mais, né? Pressionar, porque, vamos falar bem a verdade, foram eleitos para quê? Para representar o povo. E ao momento que você representar o povo, o que é que você tem que fazer? É cobrar. Cobrar, por exemplo, uma situação que nem essa que a gente viu aí. Por exemplo, no começo do ano já tem que estar cobrando, ó. Cobrar como é que é?
Antecedência nas decisões, tudo.
Né? Eu acho que é, quer dizer, no nosso entender, né? No pequeno entender, pelo menos, naquilo pouco que eu não entendo porcaria nenhuma de nada, mas pelo pouco, pela pequena inteligência que eu tenho, eu acho que devia ser.
É, vamos dar exemplos assim, o exemplo. Tudo depende do executivo. Basta ele querer ou não. Há um tempo atrás foi formado uma, só um exemplo para você aqui, uma reunião para acabar com esses moradores de rua, esse pessoal todo que estão na antidroga, algo que está acontecendo, moradores de rua. Já participamos de 3 reuniões, eu estava dando uma olhada na ata esses dias para dar uma olhada desde a primeira reunião até agora, nada resolvido, Oswaldo. É, faz uma reunião para marcar outra e nada efetivamente resolve, Bandeirantes. Então, aí você vai cobrar. Entrei para falar com a Rosiane hoje a respeito dessa casa do Juarez que pegou fogo ontem, para dar uma estrutura para ele, até uma...
Isso é essa casa daquele rapaz que fica na rua aí, né?
Aquele que fica ali na frente do Almanaro, lado ali da Droga Mais, que tem algum cachorrinho ali. A casa é dele, tá? Lógico que eu liguei. Que estrutura que vocês vão dar para esse cara agora? Que ele tá na rua, o cachorro tá molhado lá e o cara não tem para onde ir. E o que será feito? Ah, então ficou me dar a resposta na parte da tarde. Então a cobrança, ela tem que acontecer. Ela acontece, as fiscalizações tanto... na rodoviária, quanto no centro de fisioterapia, como na reforma da praça. Isso é feito constantemente, só que, pelo que eu vejo na Arenas hoje, acontece tudo para de tartaruga. É tudo muito devagar, tudo muito lento, e onde acaba frustrando. E você chega na sessão lá, você faz a cobrança, e nada acontece. E daí, o que você me fala? Agora, então tem vereador que quer fiscalizar, tem vereador que corre atrás, tem vereador que berra, poucos estão ali, vou ser bem sincero para você, poucos. E através da resposta que eu posso dar para você, indignado, até que a situação está acontecendo na Câmara Municipal de Bandeirantes hoje, e eu estou tentando juntar 5 assinaturas para próximo, mudar a nossa lei, para a próxima candidatura ser 9 vereadores só, não 13 mais.
Na próxima.
Eu vou entrar com um projeto de mudança da nossa lei, em vez de ser 13 vereadores, vão passar para 9, que é o mínimo que exige, menos que 9 não pode. Se pudesse 7, eu entrar com 7, se pudesse 5, eu entrar com 5, sempre tem que ser número ímpar. Então, já consegui conversar com 2 vereadores, 2 colaboraram a fazer essa entrada comigo, eu preciso de 5 para dar entrada. Depois eu preciso de mais 9 para poder aprovar o projeto.
E qual a razão, Tiago?
Pelo que está acontecendo nos vereadores, essa população reclamando bastante do trabalho. Não precisa de 13, 9 resolve a mesma coisa. Vamos ter responsabilidade com o dinheiro público, vamos injetar esse dinheiro na saúde, na educação, em outros que é merecido.
Bom, Tiago, aí o pessoal fala, ó, nós tivemos aqui, o pessoal está falando as perguntas, com as coisas que, mas não adianta. É sobre recesso do meio do ano, os trabalhadores da escola, essas coisas, outras perguntas que vão vindo aqui e tal. É, gente, a gente quer saber o que é trazer a solução, porque, e a cobrança, ela não é uma cobrança, ah, porque eu sou isso ou aquilo, a cobrança ela tem que existir, porque toda a unanimidade é burra, já dizia.
Quando você vê uma Câmara Municipal calada, você pode ter certeza que vão piorar as coisas. Vai piorar.
Por que a Câmara fica calada?
Tem que ter uma cobrança, é importante para o município, em respeito aos munícipes, é importante a tudo isso. Agora, eu não posso fazer nada, pegar um vereador e falar para ele, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, vamos comigo em tal lugar, não sou obrigado a isso, eu faço a minha parte.
Se você for falar só amém, não precisava da Câmara, então.
Não precisava da Câmara. Agora sim, vamos fazer uma extraordinária para aprovar agora, para chegar um projeto para amanhã de 12 milhões. O que que é? Planejar errado. Em várias secretarias, adicional, 12 milhões para remanejar o dinheiro. Mas espera aí, é Câmara Municipal vai aprovar com 100%, quer saber o porquê, vamos correr atrás do que quer. Mandaram ontem, antes de ontem, o projeto lá e vai voltar amanhã, nessa gravidade.
Aí não é falta de vocês também se posicionarem? Né? A Câmara
com certeza,
se
com certeza. Quem acompanha as sessões, quem está no dia a dia, ela vê a luta nossa diária. Tá? Só que muitas vezes fica em vão, né? Nós somos em 13, né? A maioria vence, né?
É, porque na verdade sempre foi um reclamo grande esse negócio de projeto em cima da hora. Mas continua sendo a mesma coisa, é a mesma tecla, é todo ano. Entra vereador, sai vereador, entra vereador, sai vereador.
Não, vamos dar um exemplo, igual você citou ontem aqui, a respeito do enfeite natalino.
Sim.
Tudo bem. Vai ser dia 12. Tá? Nós vamos gastar 600, por isso acho que é 623 mil, 666 mil, mais ou menos, o previsto você gasta. Valor exato, assim, aproximado. 600 mil. Você acha que é justo? Só não vale a pena cancelar esse dinheiro e fazer outras coisas? Pede desculpa, ó, pessoal, não deu tempo. Porque o Natal, todo ano você sabe que é dia 25. Nós não tivemos um baita do encontro esses dias.
Desde 1º de janeiro.
Do povo.
Desde 1º de janeiro já sabe que Natal é 25.
Eu estava escutando a entrevista de uma cidade vizinha aqui, a prefeita falando tanto que ela gastou. E o que está? É a coisa mais linda do mundo. Eu fui dar uma volta no fim de semana, e de Andirá, prefeita. É. Parabéns, prefeita. Para mim foi um exemplo de administração que o Bandeirante tinha que seguir. Não é feio você reconhecer seu erro. Desculpa, pessoal, não vamos fazer mais nada, não. Agora, gastar 600 mil reais, vai jogar 600 mil reais aonde? Só para deixar durante 10 dias aí, Bandeirantes. A população não merece isso, né? Desculpa. Desculpa, tá? Então, jeito, tá gasto, vai ser dia 12 a licitação. Vai fazer alguma coisa? Com certeza vai, estão tentando fazer alguma coisinha que tem já guardado no estoque, passado a prefeitura.
Não, a maioria é guardada no município.
É, emprestou do SAAI algumas coisas.
Emprestou do SAAI, tá? Não, não é errado, não. Tem que estar programado desde janeiro o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso, vamos tentar fazer interno, vamos tentar fazer nosso. Nem que se repita todo ano, mas é nosso mesmo e vamos não gastar, jogar 600 alugado, porque você pega 600 mil, tá montagem, desmontagem, dia 4 não tem mais nada na rua, foi 600 mil embora.
Papai Noel chegar aqui e falar assim, acho que eu errei de cidade. Né? Não é que não, que eu acho, não é aqui que é para mim vir, não.
É, mas é, agora vamos falar bem a verdade. É, nós temos que focar no quê? É focar no tentar melhorar. Porque não adianta. Porque a gente fala, mas a melhoria ela precisa ser contínua, não pode ser parada no tempo. E infelizmente a gente vê que as coisas começam a parar no tempo. Mas que não, sabe, não evolui. Você empurra, empurra, empurra e não vai. Esse que é o problema maior.
Não caminha, não anda.
É, não caminha. Agora, a gente sabe que a Câmara de Vereadores está aí para quê? São 13 vereadores que foram eleitos para representar o povo. Tá? A gente cutuca daqui, chama atenção daqui, de lá, tenta colocar, mas quem tem o poder da caneta são os edis. Quem tem o poder da caneta é o poder público, não somos nós. Nós simplesmente levamos, né, ó, buscamos a informação, a gente tenta, cobra daqui, cobra de lá.
Então,
porque o povo vem cobrar também da gente aqui.
Então, muitas vezes você fala, Oswaldo, por que da redução para 9? Né? Lógico que eu vou fazer uma audiência pública para ver o que a população acha disso, que eu tenho quase certeza, porque eu escuto pela rua. Uhum. É a redução mesmo, tá? É o reconhecimento de que os vereadores estão falhando e não estão fazendo o papel que tem que ser feito na realidade, o que eles esperam. Lógico que todos podem se defender aqui, todos podem. Não, eu faço do meu jeito, eu faço do meu outro jeito, só que a população, pelo menos eu estou escutando muita gente reclamando, muita gente chamando, Thiago, você tem que fazer alguma coisa. E está sendo feito. Nós estamos em 2, 3 ali dentro, ali que nós estamos correndo atrás, estamos efetivamente fiscalizando os pneus que estão desde 2021 lá, onde que foi, para onde que foram. Muito difícil fiscalizar isso porque não tem um controle nenhum. Tá?
É porque tem muita coisa também que, vamos dizer bem a verdade, que muita coisa que jogam no ar aí é para fazer fumaça, né? Vamos falar bem a verdade. Mas vamos ser claros também, porque você acha que se tivesse uma coisa tão abrupta como colocam aí, você acha que os vereadores, mesmo a oposição, já não teria tomado uma providência?
Sim, com certeza. Agora... tem justificativa. Só que tem uma coisa também que tem que ficar bem claro, viu? Independente de legislativo, nós somos a forma de fiscalização, quem executa não são os vereadores, quem executa é o prefeito e seus secretários. O que eu não concordo com o prefeito Jael, só baita num cara hoje, porque assim, eu respeito a humanidade dele, tudo, o que eu acho errado é que ele vê um setor falhando sério, não toma as medidas, as providências têm que ser tomadas com o comissionado que ele coloca lá. Tá? Poucos, tá? Comissionados que você pode parabenizar e falar assim, ó, esse cara me representa, esse cara está fazendo acontecer. Agora, quando não está fazendo acontecer, o que tem que fazer? Trocar.
Sim.
Você não pode tirar todo o poder do efetivo da prefeitura, que sabe trabalhar, que sabe acontecer. Você põe uma pessoa para comandar ele, se ele sabe muito menos que a pessoa. E a pessoa daí tira, ele freia, ele breca. As coisas não acontecem mais ou menos por causa disso.
E uma coisa também, viu, Tiago? Você fala a questão de cair de 13 para 9, são 4 vereadores. A população vai ver. É só a população acompanhar um pouco também mais o trabalho ali na Câmara. É que duro que não vai. Aí quando acontece um problema, todo mundo cai de pau, mas não sabe nem o que está acontecendo lá dentro da Câmara.
Nem sabe o que está acontecendo lá dentro, então, o que acontece no dia a dia.
Vê quem está trabalhando, na hora da eleição vai saber desses 4, quem vai sair.
Eu tô com essa vontade de fazer esse pedido, eu posso ficar até fora da próxima eleição. Tem grande chance, mas não tem problema, pelo menos eu fiz o certo. Tá? É político, não é um direito adquirido seu, não é nada. Nós estamos ali apenas representando o temporário.
Passagem.
Então, quer dizer, tomara que entre, por exemplo, na outra 9 pessoas que tenham vontade de trabalhar e estejam empenhados em trabalhar. Não tem problema nenhum de perder a eleição. Perdeu faz parte da campanha, parte do seu trabalho, reflete do dia a dia. Graças a Deus, através do meu trabalho, eu dobrei a votação. Por quê? O pessoal vê o trabalho que você faz, a cobrança que você faz, a atenção que você dá para o pessoal. Infelizmente, eu queria ajudar mais. Eu não ajudo por quê? Porque o executivo, muitas vezes, não se ajuda também.
É, porque, na verdade, também as cobranças têm que ser cobranças conscientes, né? Vamos falar bem a verdade.
Com certeza. Eu nunca vou vir aqui falar uma besteira para você, uma mentira só para jogar para a torcida, entendeu?
Porque, na verdade, hoje as cobranças conscientes, eu acho que tem que fazer entrar. É a mesma coisa que eu estava falando do trânsito aqui. Pessoal, Osaldo, você quer falar de trânsito? Nós, taxistas, nós estamos esperando aqui a regulamentação, a legalização das vagas de táxi. Já faz tempo e nada sai nesse Conselho de Trânsito.
Quantas reuniões do Conselho já teve?
Ah, não tem nem ideia.
Não, todo mês tem uma.
Eu estou colocando na vaga que o pessoal está me cobrando aqui, que eu falei negócio do trânsito, aqui bandeirantes é difícil.
E assim, ó, um exemplo, quantos, eu vi o seu comentário sobre as motos, sobre o acidente de moto que teve lá na rotatória, e quantas pessoas nos solicitam uma lombada na frente de sua casa, preocupado com, muitas vezes com as crianças que ficam brincando ali, e com animais que acabam morrendo atropelado, porque o pessoal está quase sem limite. O trânsito de Bandeirantes hoje está horrível e essas motos e carros estão andando a todo o vapor, estão andando rápido. Só que para isso eu estou tentando levantar, o que eu quero? Antes de solicitar uma lombada, alguma coisa, cadê um plano viário? Quem está fazendo estudo, ver se aquele lugar comporta uma lombada mesmo ou não?
Faz anos que tem que...
Porque assim, eu pedi uma lombada é fácil. Eu pedi um, o outro pede para tirar. Por quê? Naquele lugar não comporta uma lombada. Então tem que ser feito um estudo, tem que fazer um estudo técnico, alguma coisa. Isso já está faz da lei orgânica nossa, já faz parte do plano. Mas por que não acontece isso?
É porque a gente estava falando sobre isso, que aí o pessoal do táxi aqui, ó. Mas você quer falar do trânsito, mas nem nós estamos aqui, ó, tem que esperar desde o começo do ano para ser legalizado. E nada, os pontos de táxi do município.
É, então muitas vezes quem leva a sério o negócio, quem está ali, muitas vezes acaba sendo penalizado por isso, por falta de eficiência da gestão municipal.
É, infelizmente.
E essa questão de trânsito, qual setor da prefeitura?
Hoje tem um conselho de trânsito que o principal dele chama Jaelso. Ele é o presidente do conselho.
O presidente do conselho municipal de trânsito é ele, mas não tem uma área ali, um secretário que olha essa parte.
Geralmente, quem que olha a parte de trânsito, muitas vezes, pode ser até secretário de administração que auxilia o prefeito, entendeu? Sim. A administração hoje coordena quase, auxilia em todas as pastas, né? Até onde que a Cláudia, muitas vezes, pelo hotel acompanha, está sobrecarregada até, porque...
É, trabalha bastante,
né? Trabalha bastante. Eu não, assim, é uma das ali que eu faço assim que trabalha. Só que está sobrecarregada, por quê? Porque as outras gestões, os outros secretários deixam, muitas vezes, fazer a sua parte.
Sobra tudo, né?
Ó, você pega aqui nossos deputados, pelo menos o meu deputado que eu posso falar com prioridade, Romanelli. Olha, quando a gente fala em pedir algum recurso para Bandeirantes que envolve setor de obras... Demora anos e anos e anos. E muitas vezes disponibiliza uma obra por ano pra gente.
Projeto?
É, projetos, por exemplo, uma quadra. Tá lá. Tinha até dia 28 do mês passado para entregar a documentação, para não ter custo nenhum pro município. Faltaram um monte de documentos. Então vai ter que entrar com contrapartida de 5% agora. Um outro exemplo. Nós estamos com o Pedro Lupion. São já assuntos bem batidos aqui. O reto de escavadeira de 400 mil, que está desde 2020 lá, até agora não comprou, vai perder o recurso, grande chance de perder o recurso. 900 mil da praça, do santuário, da reforma da praça do santuário, para tentar trazer o turista, Santa Terezinha, para vir para dentro da cidade. Tem grande, sem ter agora resposta nenhuma do executivo. Nós vamos, será que vão ter que devolver esse dinheiro?
Nós soltamos todo o projeto, isso aí, a
praça. É, esboço, tudo, mas na hora de efetivar a documentação, todo o trâmite que precisa ser feito, não foi feito. Não é só fazer um projeto simples, tem vários documentos. Não, está depositado na conta da prefeitura. Se não fizer toda a documentação, vai perder. Um exemplo, nós destinamos 150 mil para a PAI, 150 mil para o asilo, 50 mil para o Anjo Azul, 25 mil. Isso faz desde 2022, 2023, e agora não foi pago para essas instituições. Então, o que, que eu, como vereador, estou aqui falando, passando para a população uma verdade que está acontecendo. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Mas é uma situação que o Guarani está passando hoje. Séria. Tá? Séria. E o reflexo está aqui no dia a dia. Encontrei um amigo meu esse fim de semana de Curitiba, ele falou assim, Thiago, teve uma publicação dele nas redes sociais, que ele chegou aqui, uma cidade suja, cheia de mato na calçada, começa a pintar o meio-fio, não termina para metade, abandona, vai embora. Pois, aqui está parecendo uma cidade, parece que eu voltei 40 anos no tempo. E é uma realidade que está acontecendo em Bandeirantes hoje.
Patrimônio público deteriorando?
Deteriorando tudo, pagando aluguel de local que poderia não ser essa realidade. Então, eu torço. Eu tipo assim, Thiago, você é oposição? Não, eu sou certo, é certo, errado, é errado. Eu não tenho problema nenhum aqui de elogiar alguma pessoa. Como eu tô elogiando o trabalho da Cláudia aqui, que eu tô vendo o empenho dela, o que ela tá tentando fazer. Mas, contrapartida, tem outros setores que eu não posso falar o mesmo. Tá? Então, você vê, saibro retirando ilegalmente, sem uma base, tá acontecendo. Não tem uma estrutura para quê? Para quê? Tá? Várias denúncias que nós estamos vendo de um pessoal fazendo agora aqui, já são casos que nós estamos debatendo faz muito tempo, não está sendo nada resolvido até agora. Então, isso é indigno do vereador? Sim. É representado do vereador? O vereador tem que cobrar mais, tem que fazer. A minha parte eu estou fazendo, tenho certeza disso.
Bom, vereador, mais alguma coisa que você queira colocar, principalmente que nós estamos aí ao final do ano, né, o trabalho que foi desenvolvido, os projetos, os requerimentos foram rendidos, não foram, como é que está essa situação aí?
Na verdade, quando você faz um requerimento, você tem que tomar muito cuidado com o requerimento que você faz, porque muita população acredita que o trabalho, quando você faz o requerimento, vai acontecer. E não é, o requerimento é apenas um pedido, né? Então eu prefiro muitas vezes ali conversar, tentar resolver o problema com a pessoa e correr atrás do secretário
e criar
expectativa, entendeu? Eu sempre dando uma resposta, por exemplo, quando me solicita. Ô, Thiago, você não precisa de uma lombada a tal lugar, eu vou atrás da pessoa. Não é que ele pediu para mim que vai acontecer, mas eu corro atrás, converso, vejo viabilidade, se não tá, e explico o porquê para a pessoa. Então, o que nós estamos, através do meu trabalho, provavelmente esse ano, correndo atrás de várias secretarias, correndo atrás do que está acontecendo e tentar resolver o melhor para a Bandeirantes. O melhor possível. E até, muitas vezes, se envolvendo e fazendo acontecer. Papel que nem muitas vezes é nosso. Mas dando dica, dando ajuda e fazendo algo para tentar, no mínimo, trazer de bom para os munícipes, não só pensando em mim, do meu trabalho. Bandeirantes não pode parar. Esse caso mesmo dos matos nas calçadas, do lixo que está sendo abordado, eu fui até essa semana passada até a Pedreira, não sei se vocês ultimamente têm ido para aquela região, mas dá uma volta na Pedreira para você ver o tanto de lixo que jogado dos dois lados da pista.
Rapaz, destacou também a questão do distrito industrial também, não falou?
Não tem asfalto, não tem nada, a boca está ali, chove agora, você vai lá, está puro barro, trazendo para a cidade toda. Parece que é a cidade antiga, que é a cidade que não tem quem faz para resolver. Nós temos um condomínio industrial instalado com distribuição de 16 terrenos, que está parado faz quanto tempo aquilo lá? Rodoviária, né? Você entra no projeto da rodoviária, cadê o banheiro que estava contemplado, que está tendo que fazer os funcionários municipais? Fisioterapia, agora que vai licitar novamente, a estrutura vai começar tudo zero, porque tinha, toda reforma, todo canto que você vai ver, tem problema.
Vê como vereador, a expectativa dessa rodoviária ficar pronta vai muito ainda?
Não, já está bem adiantada já, mas já era para estar pronta, né? Faz tempo.
Um ano e três meses, se não me falha a memória.
Entendeu? Então, não é o problema que vai demorar. Tomara que não demore, não, porque o jeito que está lá não dá para ficar.
É lá onde está?
Aquela escola, nós estamos tirando um espaço, pode ser um CMEI, onde nós temos vaga de espera nas outras escolas, pode ter uma creche ali.
Sem falar aquilo que nós já falamos aqui no rádio, né? A pessoa vem de um, ele está passando aqui, ele não vai parar aqui, nem conhece ninguém em Bandeirantes, mas ele não sabe da história daquela rodoviária. Ele passa, a hora que ele olha aquilo, ele fala, mas o que é isso aqui? Aqui que é a rodoviária da cidade?
Não sabe. E eu até deparei esse fim de semana até com uma pessoa, até com deficiência descendo das escadas, não tem nada adaptado.
Não tem nada.
Tá, se chover, como tá chovendo ontem, hoje aqui.
Tem que ficar ali na calçada esperando.
Não, a calçada com um biombo de 2x2 embaixo ali e não tem o que fazer. Então, você acha que eu, como vereador, fazendo parte da fiscalização de tudo isso, você acha que eu tô contente com isso? Com certeza não.
Agora, de tudo isso, só tem coisa ruim, vereador, no município?
Não, existem promessas boas e expectativas boas, né? Na verdade, tem bastante coisa para acontecer, Daí quando está sendo divulgado, porque o prefeito vem aqui, é outra realidade, né? Tem tanta coisa acontecendo, você sai na rua, você fica anos esperando tudo aquilo acontecer e nada acontece. É, tanta rapidez que tem, que até agora como está o enfeite de Natal que vai ser daqui uns dias. Então, eu não estou exagerando. Tá, então tem coisas. Botei meu campinho. Beleza, meu campinho. Tem dois para vir desde 2021 que tá programado esse meu campinho. Um do vereador Mauro, outro do vereador Alex Borba. Vai passar nessas duas obras, como que estão essas obras hoje? A parte tartaruga. Até semana passada estava abandonado que eu passei lá. Não passei essa semana ainda, que começou ontem. Hoje a semana, né? Foi feriado ontem. Então, infelizmente, Oswaldo, eu queria uma realidade diferente para Bandeirantes. Tá? Na hora que eu vejo uma propaganda dessa aí do posto de saúde fechado tantos dias desse, onde o pessoal vai? Vai pronto-socorro. E você chega no pronto-socorro 5, 6 horas da tarde, geralmente é a hora que o pessoal sai do trabalho e vai levar seu filho doente, alguém doente. Sabe que hora que ele sai de lá? Meia-noite, uma hora. Você acha isso justo? Por quê? Não teve? Posto de saúde tem que ser feito atendimento? Não tá. Pronto-socorro é para ser feito o quê? Emergência. Urgência e emergência. É nego machucado, quebrado. Se chegar um acidente no meio disso aqui, tiver 20 pessoas lá, vai ficar 4 horas esperando lá. Porque não tem estrutura. Não tem. Tá? E nada é feito para ter essa estrutura melhor. Nada é feito para melhorar. Olha, me dá uma decepção na hora que eu vejo tantos dias parados desde aqui, que eu vejo que o transtorno vai ser grande no fim do ano em Bandeirantes.
Mais alguma coisa, vereador?
Por enquanto só, Oswaldo, estou à disposição aí da comunidade, estou sempre andando por aqui, escutando bastante e tentando fazer o melhor possível. Por quê? Igual você fala assim, você não tem notícia boa? Tem que ter, né, Oswaldo? Tem que ter notícia boa. Tem que ter notícia, cadê o asfalto das Três Águas, cadê o asfalto da reforma do Sertãozinho? Pedro Lupion, nós viemos aqui já o ano retrasado anunciar 300 mil pro Sertãozinho, cadê esse dinheiro que vai para lá? Tá no caixa, depositado no caixa da prefeitura, mas o que, que vai ser feito lá? Então, que perspectiva, que animação que eu tenho para poder falar pro pessoal, nós temos três, vou ficar mentindo aqui depois de quantos anos? Então eu vejo notícias boas saindo daqui, mas não espero que não vai demorar para acontecer, viu? Então, por enquanto, só isso. Estou à disposição da comunidade. Eu, meu trabalho, eu tenho certeza. Posso fechar o olho que eu estou fazendo acontecer. Então, nós estamos com várias fiscalizações, tá? Vários pontos a serem fiscalizados. E tomara, né, que não encontre nada de irregular. Se tiver irregular, nós vamos ter que agir.
Bom, vereador, já estamos aí de Natal também, né? Estamos chegando Natal, ano novo.
Não, Natal, ano novo. Correndo atrás das cobranças, dos enfeites, correndo atrás da... Na hora que você está falando do bambu, o pessoal para acender as luzes, o bambu não é nada. Na hora que você vê o pessoal instalando aquela em cima da máquina ainda, segurando os trabalhos zero com o funcionário público, com vários funcionários tentando a redução que antigamente tinham de 6 horas de trabalho, o pessoal da limpeza dos CMEIs e escolas, tá? Nós estamos na briga faz muito tempo com isso. Agora começamos a fazer uma visita em todos os CMEIs, em todas as escolas, para ver a realidade, para atender essa real necessidade ou não. Quanto várias pessoas pagando insalubridade corretamente, muitas vezes o direito adquirido da pessoa, o direito que ela tem mesmo não está sendo pago. Então o trabalho do vereador, ele tem que ser o auxílio. Tem bastante gente que acompanha meu trabalho e sabe que no máximo a luta é grande e está sendo feita e pode ter certeza. Estou aqui para agradecer muito os nossos deputados, tá? Principalmente o Pedro Romanelli e Pedro Lupion. E até que os outros deputados que queiram ajudar a nossa querida cidade também, sempre bem-vindo, toda ajuda é perfeita para a comunidade.
Feliz Natal, feliz ano novo, viu, vereador?
Ah, para todos nós, né? Eu queria, no final do ano, escutar menos reclamações, mas está batendo um recorde, viu, Oswaldo? Meu Deus do céu.
Então, a Câmara não é um puxadinho do gabinete?
Não pode ser, e se for, eu juro por Deus. Através desse comentário seu, onde eu já anunciei aqui com antecedência, vou obrigar para isso fazer acontecer, tá? Lógico que vou fazer até uma audiência aí para ver umas enquetes, para ver o que o pessoal acha. E vamos reclamar, pessoal, vamos reclamar, vamos correr atrás do nosso direito. Bandeirantes, a gente não pode ficar omisso dos problemas que estão passando e vamos tentar fazer o melhor possível.